Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu comecei ontem a ensinar uma mensagem chamada Abençoado na Bagunça e hoje ensinarei a segunda parte e o núcleo desta mensagem é que quando você está passando por problemas, provações e tribulações que todos experimentamos na vida, você pode ser abençoado, feliz, alegre, bem no meio disso, se você lidar com isso à maneira de Deus. Eu acho que essa mensagem pode ser muito boa para as pessoas, porque quando estamos tendo problemas, as emoções afloram. A boca, sabe, só quer ir na direção errada. Não temos vontade de tratar bem as pessoas. Queremos descontar tudo nelas. Ficamos bravos com quem não está tendo problemas. E nenhuma dessas coisas é a maneira que Deus quer que lidemos com os nossos problemas. Então, só para o bem das pessoas que não conseguiram ouvir ontem, como Deus quer que lidemos com nossos problemas? Vou passar por isso rapidamente hoje. Como lidar com os problemas à maneira de Deus? Primeiro, não o culpe, não fique bravo com Deus. Segundo, não sinta pena de si mesmo. Tem muita gente no mundo passando por algo muito pior do que você. Mantenha-se positivo, mantenha uma atitude de fé. A fé, ela é a evidência das coisas que nós não vemos e a prova da sua realidade. Então, você tem que enxergar no reino espiritual, você tem que acreditar no que não vê. Você crê na promessa de Deus, não importa como as coisas pareçam. Não diga coisas negativas, não. Profetize sua própria derrota. Diga coisas como Deus me ama, isso vai passar, vai acabar bem. Deus vai pegar isso e vai usar para o meu bem. E continue fazendo o que você faria se não tivesse problemas. Cumpra sua palavra, seus compromissos. E acima de tudo, e principalmente seja bom com as pessoas. Cara, isso deixa o diabo louco. Eu amo Romanos 12, 21. É uma das minhas escrituras favoritas. Nós vencemos o mal com o bem. Uau! Só isso já é uma escritura? Que pode ser uma lição de vida, nós vencemos o mal com o bem. Então, mais uma vez, quando tivermos problemas, se lidarmos com eles do jeito de Deus, seremos abençoados bem no meio da bagunça. Agora, isso não significa que o seu problema vai desaparecer bem no meio, mas, sabe, a forma como olhamos para as coisas realmente faz a diferença em como nós passamos por elas. Se você, a Bíblia diz, desvia o olhar de tudo que vai distraí-lo de Jesus. Então, nós pensamos demais no problema quando nós estamos tendo o problema. E a coisa melhor a fazer é fazer o que você pode fazer. E se não puder, apenas ore a respeito disso. E creia que Deus ouve, está respondendo a sua oração. Sabe, Daniel, na Bíblia, orou sobre algo e jejuou por 21 dias e não obteve a resposta imediatamente. Então, quando a resposta veio, Deus lhe disse que teve que enviar um arcanjo para lidar com o principado, o espírito maligno que tentava impedir que a resposta viesse. Então, nós temos que entender que nós temos um inimigo. O diabo está vivo e bem no planeta Terra e principalmente quando você começa a fazer algo bom, ele virá contra você e tentará impedir você. Um profeta bem conhecido que tem uma reputação muito boa profetizou para mim alguns meses atrás, e ele disse, durante esses próximos 5 anos, você Vai ver coisas acontecendo no seu ministério como você jamais viu. E eu não tive nada. Além de problemas desde então, sabe? E eu pensei, obrigada por essa palavra. Mas veja, eu entendo. Quando você entende, sabe? Porque o que o diabo quer que eu faça é não acreditar no que Deus disse. Ele sempre tenta fazer parecer que nada vai acontecer. Mas eu continuo dizendo, cara, os próximos 5 anos serão ótimos. Vamos ver curas, milagres e todo tipo de coisas maravilhosas. Eu creio que podemos alcançar mais pessoas nos próximos 5 anos do que alcançamos em todos esses anos do ministério. Porque existe a tecnologia que está se tornando cada vez mais disponível. Sabe como eu estou na lista negra da Índia, o que significa que não me deixarão entrar mais no país? Alguém do alto escalão não quer que eu pregue, então ele me colocou na lista dos que não podem entrar. Mas eu estou na televisão na Índia em 16 idiomas, então você não vai conseguir me manter fora. Somos mais do que vencedores. Bem no meio de nossas dificuldades e tribulações. Romanos 8,37 diz, mas dentro de, em meio, o que significa no meio de, todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores e obtemos uma vitória superior por meio daquele que nos amou. Então, quando estiver passando por problemas, tenha em mente que Deus te ama. Tenho certeza que provavelmente você disse isso para Deus em algum momento, no meio dos problemas, você não me ama? Eu nunca mais digo isso. Eu costumava dizer, eu não digo isso mais porque eu sei que eu sei que eu sei que Deus me ama, sabe? E meu problema não é culpa dele, não é. Existe o mal no mundo e não entendemos tudo, mas sabe, as pessoas têm livre-arbítrio e muitas vezes a má escolha de outra pessoa vai me afetar. É como se, bem, Deus, por que você deixou isso acontecer? Bem, em vez de nos concentrarmos no porquê, vamos nos concentrar em Deus. Eu estou animado para vê-lo fazer o bem com isso. Vamos lá. Essa é uma nova forma de olhar para os nossos problemas. 1 Coríntios 15, 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória, tornando-nos vencedores por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem tantas escrituras, o que significa ser mais que vencedor? Pensei muito nisso e sabe o que eu acho que significa? Acho que significa que antes mesmo de termos um problema, já sabemos que teríamos a vitória, sabe? Então, quando você consegue viver assim, não precisa ter medo de problemas. Nem pensar, ó, eu espero que isso não aconteça, ou que aquilo não aconteça. Sabe, eu ouvi dizer que vai haver demissões no trabalho, tenho medo de ser demitido. Não, você já tem a vitória. Você já pode saber que se for demitido e mantiver uma boa atitude, lidando com isso do jeito que Deus quer, ele te dará um outro melhor do que aquele que você tinha. Se você lidar do jeito de Deus. Eu tenho que continuar dizendo isso porque, honestamente, somos nós mesmos que fechamos as portas das bênçãos de Deus. Somente por termos uma atitude ruim ou falarmos coisas erradas. E você vai descobrir isso amanhã. Eu vou falar sobre a boca e não significa que você não deva assistir ao programa. Mas nós nos colocamos em muitos problemas só por dizer coisas estúpidas, sem nenhum sentido. E as dizemos por emoção, quando estamos com raiva. E, cara, você vai ver o que Jesus fez. 2 Coríntios 2, verso 14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da vitória de Cristo. Eu amo isso. Eu acho que Deus tem uma caixa de troféus no céu. E quando as pessoas crescem, se tornam espiritualmente maduras, e aí então elas se tornam úteis para Deus, eu acho que ele vai e coloca mais um troféu na caixa dela, sabe? E as pessoas que têm uma caixa cheia de troféus significa que elas são especialistas naquilo. E muitos anos atrás, no dia de ação de graças, eu estava orando numa manhã e eu vi uma caixa de troféus no céu e nem conhecia essa escritura. E Deus me disse: "Você é um troféu da minha graça." Então ele mostrou-me que, sabe, vindo do histórico que eu vim sendo abusada sexualmente, passando pelo processo de deixar Deus curar-me, usar-me, eu encontrei essa escritura e eu vi outro dia que há um homem que escreve um livro chamado Troféus da Graça. E sabe, eu quero que Deus possa se orgulhar de mim. Você não quer que ele se orgulhe de você? Você não quer que ele seja capaz de mostrar você dentro da sua caixa de troféus como alguém que não é afetado por todas as coisas que o diabo tenta fazer? Ele sempre nos conduz em triunfo, diz a Bíblia. Ele sempre, Deus sempre faz a parte dele. A questão é: nós vamos fazer a nossa parte? Ou vamos apenas seguir nossas emoções e fazer o que sentimos vontade e o que o inimigo quer que nós façamos? 1 João 5,4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se você nasceu de novo, você tem a vitória, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uau! Sabe, a fé é para os dias difíceis, não para os dias bons. A fé é para os dias em que nada faz sentido e, sabe, eu estava pensando e eu escrevi isso. A fé é maravilhosa, é um grande presente de Deus. Pense no quão privilegiado é poder saber agora que você vai para o céu. Não sei vocês, mas estou ansiosa por isso. Eu estou farta do que está acontecendo aqui. E a Bíblia diz que toda a criação geme. As árvores, sabe quando você pensa nisso? Eu olhei para o meu quintal hoje. Ele é tão lindo. Mas eu pensei: isso não é nada comparado ao que o Jardim do Éden deve ter sido. Porque a criação também está sob a maldição do pecado que começou no jardim. E devemos ser luz em um mundo escuro. Então, é muito importante não apenas sermos salvos pela fé, mas vivermos pela fé, andarmos pela fé. Isso significa que você está sempre tomando a decisão: não importa o que esteja acontecendo, vou confiar em Deus nisso. Bem, já tentei, confiei em Deus, não deu certo, então confie novamente. Agora, deixe-me fazer uma pergunta: você tem uma solução melhor? Se você tem uma melhor, se você tem uma opção melhor, diga-me qual é, mas eu não. Para mim, confio em Deus. Eu já ouvi trabalhar, ouvi fazer coisas tão incríveis. Então eu vou confiar em Deus e acreditar que tudo vai dar certo para o meu benefício. Você nunca está sozinho em seus problemas. Você nunca está sozinho. Deus prometeu nunca nos deixar nem abandonar. Em Deuteronômio 20, verso 4, diz: porque o Senhor teu Deus é aquele que vai contigo e luta por ti contra os teus inimigos para te salvar. Todos digam: eu tenho a vitória. Mas, de novo, é só se você fizer as coisas do jeito de Deus. Veja, tantas vezes ouvimos uma mensagem de vitória. Mas temos que ter esse si lá dentro. Sabe, Deus quer prosperar você, mas espera que você seja um ofertante generoso. Bem, essa é a sua parte. Deus espera que faça isso primeiro. E depois confie em Deus. Deus quer abençoá-lo, mas ele diz que, se você quiser suas orações respondidas, você deve perdoar a qualquer pessoa que você tem algo contra. Qualquer um. Todos que você tem alguma coisa contra, você deve perdoar. Bem, eles não merecem. Nós não merecemos o perdão que recebemos de Deus. E veja, o que você fez para merecer o perdão que Deus lhe deu quando você nasceu de novo? Alguém aqui é tão burro para dizer que merecia? Se você disser assim, eu vou aí te bater. O que eu quero saber é por que a vida não pode ser mais fácil. Bem, nem tudo é difícil. Muitos dias são maravilhosos, muitas coisas boas acontecem e muitas vitórias. Talvez você que nos assiste esteja num bom momento em sua vida e pensa, essa mensagem é meio desanimadora. Se você quer saber a verdade, bem... Na verdade, acho que não, porque você vai voltar e vai acontecer algo que você não gosta e você vai se lembrar desta mensagem e dizer, bem, preciso lidar com isso do jeito de Deus. Preciso fazer isso do jeito que Deus quer que eu faça. E quantos concordam que nem sempre fazemos as coisas do jeito de Deus? De fato, eu poderia dizer que nós não fazemos nada do jeito de Deus. 1 Coríntios 15, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Mesmo que sua dificuldade termine em morte, você ainda tem a vitória? Veja, isso é o que é tão legal sobre isso, sabe? A morte seria a pior coisa. Mas, na verdade, ela só te leva à melhor coisa. É tipo, vai em frente e me promova. Eu adoraria andar nas ruas de ouro e cantar com os anjos. E eu quero pregar com Moisés e com Paulo. Eu quero fazer um seminário lá, sabe? Quem está na lista para pregar neste fim de semana? Bem, Moisés, Abraão e a Joyce, sabe? É bom acreditar em coisas grandes, hein? Quer saber? Tenha toda a diversão que puder na vida. Ria, não saia por aí com a cara azeda e deprimida e desanimada o tempo todo. Bem, você não sabe o que está acontecendo comigo, bem? Honestamente, seja o que for, se você lidar com isso do jeito de Deus, tudo vai dar certo para você e Deus vai te dar o dobro pelo seu problema. Já aconteceu na minha vida. A minha vida começou tão ruim, oh meu Deus. Até meus 23 anos, eu não me lembrava de ter sido feliz, sabe? Nunca. Minha infância foi roubada, eu não sei o que é ser uma criança. Eu nunca pude sentar no colo do meu pai, ser confortada ou pedir conselhos. Não me lembro da minha mãe ou do meu pai terem sentado comigo e me ensinado qualquer tipo de valor, sabe? Ajudasse na minha vida. E eu orava enquanto estava naquela situação. Sabe, Deus não me tirou daquilo, mas me ajudou a passar por tudo aquilo. E quando saí, eu estava uma bagunça. Eu parecia bem, mas por dentro eu achei que tinha me afastado do meu problema quando saí de casa, mas na verdade eu levei comigo na minha alma. E essa é a questão. Nós fugimos das coisas frequentemente, mas ainda assim carregamos isso aqui. Eu ainda tinha amargura, o ressentimento, a autopiedade, uma sensação de que o mundo me devia tudo. Eu era realmente terrível, com tantas coisas com as quais eu tinha que lidar. E quando fiquei séria no meu relacionamento com Deus, e de fato convidei o Espírito Santo para entrar na minha vida e não apenas mudá-la, mas mudar-me. Veja, começamos querendo que Deus mude nossa vida. Deus, você tem que mudar a minha vida, bem? Por que você não diz, Deus, mude a mim, porque Ele quer mudar você, então a sua vida mudará? Deus, muda-me sempre que você não estiver se dando bem com alguém, talvez você seja casado, e cara, eu orei tanto para que o David mudasse. Oh, Deus, você tem que mudar o David. Um dia Deus me disse, ele não é o problema. Fiquei chocada? Então, quem é? Veja, somos tão autoenganados. Quantos sabem que sempre achamos que a culpa é do outro? E se você tem problemas no casamento, sabe como consertar isso? Pense nas coisas que você gostava quando se casou com esta pessoa. Não nas coisinhas que fazem agora, que te irritam, a quem interessa, como eles apertam a pasta de dente, esconde na gaveta, essas coisas que você não gosta, sabe? Porque a nossa maior dúvida na vida, não é? Porque quantos têm alguns porquês agora? Porque? Quer saber? Raramente nós obtemos respostas. Sabe por quê? Porque Deus quer que confiemos nele. Deus quer que você confie. Na verdade, não faria mal a nenhum de nós apenas dizer: Deus, eu nunca mais vou te perguntar o porquê. Não é pecado perguntar a Deus por quê, mas, sabe, na maioria das vezes ele não te conta. E o Senhor me disse uma vez: você não entende que se você soubesse de tudo, então você não precisaria de mim? Vivemos em um mundo cheio de pecado e maldade, e por isso existem coisas tão difíceis. E quanto mais pecado temos no mundo, mais doença temos. A soberania de Deus entra em jogo em todas essas perguntas, porque sabemos que Deus é soberano, sabe? Mas acho que tentar entender a soberania de Deus está além do nosso entendimento humano. Não podemos entender. Tem algumas escrituras na Bíblia que eu penso: nem vou tentar entender isso. Eu só confio em Deus e quer saber. Uma vez que você decide que Deus é bom, e que apesar de tudo Deus é bom, isso resolve muitas questões na vida. Não enlouqueça tentando descobrir o porquê. Não gaste seu tempo em seu próprio raciocínio, tentando entender tudo, mas lance seus cuidados e confie nele. Creia que tudo vai dar certo. Sabemos muito, mas há tanta coisa que não sabemos. 1 Coríntios 13, sabemos em parte. E sabemos só parte das coisas, mas então pare de se incomodar com todas as coisas que você não sabe. E apenas diga: Deus, eu não sei. Você sabe, eu te conheço. Então, eu apenas vou confiar que você vai resolver tudo. A fé é uma coisa linda. Ela permite que você aproveite a vida quando a vida em si é péssima. Você pode rir naqueles dias em que não há nada para rir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É impossível se animar no meio da tribulação, a menos que você lide com as coisas do jeito de Deus. E não vai ser fácil. A sua carne, ela vai ter um surto. Temos que entender isso, porque essa é a maneira do diabo de tentar fazer com que você não faça do jeito de Deus. Mas ouça-me, toda vez que você passa por algo e lida direito com aquilo, agora isso é muito importante, da próxima vez vai ser um pouquinho mais fácil. E então, da próxima vez, isto vai ser um pouquinho, realmente um pouquinho mais fácil. E quando você tiver uns 20 ou 30 anos disso, e você pensa: 20 ou 30 anos disso? Bem, veja, eu estou no ponto agora em que, honestamente, posso dizer que os 3 meses que passei com a questão das minhas pernas, e eu tive que ter alguém comigo 24 horas por dia, minha família revezava de 4 em 4 horas, porque eu não podia fazer nada. Eu ia em 3 lugares, a cama, o banheiro e a poltrona, sabe? Por 3 meses, bem? E honestamente, eu posso dizer, eu não estou me gabando, eu dou a Deus o crédito. Eu fui muito feliz o tempo todo. Eu pensava assim: me sirvam. Agora quero um café, você pode pegar, por favor? E eles diziam: você está gostando demais, mãe. Eu decidi na minha mente que eu ia lidar com aquilo do jeito de Deus. E me disseram que eu ia ficar com a bota 12 semanas, eu fiquei só 5. Vamos lá. E sabe, agora essa perna, ela não tinha força, eu mal conseguia levantá-la. E naturalmente as pessoas ficam pensando: uau, será que ela vai conseguir pregar novamente? Eu pensei, eu acho que eu vou fazer a TV sentada, sabe? E aqui estou, eu me preparando para as conferências novamente. Sabe, Deus é bom, mas quem sabe o que teria acontecido se eu fosse azeda e tivesse uma atitude ruim e... Eu não sei. Eu ainda poderia estar naquela cama? Eu fiquei no hospital uns 27 dias. Não foi divertido? Mas aqui estou eu. Veja, eu consegui vencer. E isso... Isso não foi difícil para mim por causa de todos os anos. Primeiro fazendo as coisas erradas, e eu fiz errado por muitos anos. Pensei, isso não está funcionando, vamos bolar um novo plano. E comecei a fazer tudo do jeito de Deus. Demorou muito, sabe? E não sou perfeita ainda. Há dias em que não faço, mas... Quanto mais fazemos o certo, mais fácil fica fazer o certo da próxima vez. Então vamos terminar com Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Gostamos de citar só a metade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Não. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá.